Bom dia, tudo bem?
Tudo
Um
ótimo.
parabéns aí para a rádio, né? Quase 7 décadas aí comemorando hoje, então fica já os parabéns aí para a cidade e para o pessoal aí da rádio que mantém esse patrimônio aqui funcionando, que é bem importante para a comunidade.
Verdade. Cassiano, bom dia.
Bom dia aos ouvintes aí, né? Parabenizar também a rádio, essa coincidência feliz aí de a gente estar tá vindo justamente no aniversário da rádio.
Pois é.
E deixar um abraço também para o André aí que estendeu o convite aí para nós e é uma grande honra estar participando aí hoje.
Maravilha. Como é que tá? O que eu falei agora bate com o que vocês veem também do Balneário Rincão?
Olha, a gente ficou bem contente e até inclusive mandar um abraço pro pessoal do grupo ali. A gente tem o um grupo ali dos Madeiras ali que chegou a gerar uma aposta, né? Que o asfalto chegaria até na Plata Norte antes do verão começar. E realmente, o asfalto chegou em novembro, ele já estava ali, o pessoal já estava conseguindo acessar o asfalto antes do verão começar. Lógico que agora tem mais alguns detalhes que estão sendo finalizados lá, mas a parte da orla, assim, está bem transformada, parece um novo Rincão.
Bom, a tecnologia, né, colaborando com a vigilância também, tornou o Balneário Rincão uma cidade, um centro mais seguro também. No passado, a gente sabe, as ocorrências policiais meio que comprometiam um pouquinho esse ir e vir, as pessoas curtirem a praia. Tá diferente hoje, né?
Bem diferente.
É, sim, com essa revitalização ali da Beira-Mar, hoje a realidade é outra, né? A gente percebe que o ambiente, mesmo na madrugada, acaba sendo um ambiente mais familiar, né? Vemos famílias ali se divertindo, independente de horário, policiamento, é uma outra realidade. A gente percebe aí que o Balneário Rincão realmente está diferenciado, tá muito melhor aí para se veranear. E a gente torce aí também para se morar o ano inteiro, né? Que é um sonho de muita gente morar na praia, mas infelizmente acaba ficando um pouco vazia a praia durante o inverno, né? O que afasta um pouco aí os moradores. Mas acredito que aos poucos essa realidade vai mudando aí e os moradores vão aumentando ali na região.
Bom, através da tecnologia, também a KLS, que é a empresa de vocês, criou aí um sistema que facilita a vida do surfista. Que história é essa? Que criação é essa? Conta pra gente.
É bem interessante essa pergunta, Jair, que a gente sempre tinha esse problema de esconder a chave. A gente tem até um colega que é aqui da Uruçanga, né, o Zé Rosso, a gente conhece ele assim,
O Zé.
ele anda de skate e pega onda. Então, a gente percebia que assim como a gente que mora um pouco longe da praia durante o inverno, a gente precisava sempre chegar lá na praia e esconder a chave do carro para poder ir surfar. Então, isso daí fez com que a gente começasse a se incomodar um pouco após alguns episódios de carros serem furtados. Enquanto o cara ia entrar dentro d'água, um malandro ficava olhando de longe onde é que tu escondia a chave. Aí ele esperava tu virar as costas e começar a remar, e ele estava livre para poder procurar naquele local onde tu escondeu.
E o surfista virava uma presa fácil, né?
Muito fácil, né? Hoje até a gente brinca quando a gente vê pessoas ainda escondendo a chave, a gente chega lá dentro d'água e fala assim: ah, roda da frente, né?
Pois
Porque
é.
até para avisar, né? Porque realmente a gente achava que estava escondendo muito bem. Geralmente tu esconde bem, sabe de quem? Do amigo que está contigo no carro que tem que achar a chave depois.
Porque ele já também usa a mesma prática parecida, né?
É, e daí assim, o ladrão ele conseguia ficar observando o local que tu escondia a chave e se tu não tivesse escondido bem, ele ia conseguir achar e quando tu menos percebesse, você já teria perdido o carro. A gente teve pelo menos uns 4 ou 5 amigos nos últimos 2 anos que tiveram o carro furtado. Então, isso daí levou o pessoal a começar a desenvolver uma solução e a gente começou fazendo uma pulseira. Primeiro uma senha, né? Eles criaram uma senha para colocar no para-brisa do carro. Só que essa daí a gente não aprovou muito. O Cassiano foi o que testou essa tecnologia com a senha. Só que depois a gente pediu para ele: ó, cara, porque a gente tinha dois técnicos, né, que trabalhavam com a gente. Um é o Jair, o Adilson, e o outro é o Felipe. E eles começaram a pensar ali em soluções e a gente começou a pesquisar junto com eles e desenvolver com eles uma questão de pulseira, que seria melhor. Então a gente achou ali uma pulseira. Eles desenvolveram ali a parte do leitor para colocar na parte dentro do carro. E a gente usou dessa forma e começamos a ir para a água assim. A gente começou no ano de 2018 os testes. No verão de 2019, verão passado, a gente testou só com a gente. E logo após o verão, a gente começou a comercializar algumas unidades, como a gente chama na parte de empreendedorismo de MVP, né?
Uhum.
Que é fazer uma, como se fosse um teste, né? De vendas e utilização com os clientes. E foi bem interessante. E depois disso, em janeiro, devido a algumas conversas, eu conversei com o Lindino Benedetti, um oceanógrafo, né, que hoje mora na Flórida.
Uhum.
Ele estava surfando comigo ali na Plata Norte e eu mostrei para ele, ó, Lindino, dá uma olhada aqui no que a gente está desenvolvendo. A gente estava testando duas coisas, o surf sem chave e o protetor solar que protege a água-viva. Estava testando essas duas coisas. A Saltwater Brasil é uma empresa, que é a nossa empresa, que é 100% nossa. A gente desenvolve sempre soluções para o surf. Então, o surf sem chave surgiu com a Saltwater pensando numa solução para o surfista. Assim como quando chegou o protetor solar de água-viva, a gente também foi lá conhecer e já trouxe também, a gente comercializa também.
Vocês são em 4 sócios, 3 são surfistas.
A gente somos lá na KLS, no Surf Sem Chave, a gente somos em 4 sócios, onde 2 são surfistas, eu e o Cassiano, e 2 são técnicos, né? Então, a gente tem os técnicos e tem os a gente disse que era o comercial e a produção, né?
Ok, fica bem os setores bem divididos, né?
É.
E tá funcionando, né?
É, só para o pessoal aí de casa entender um pouco melhor como funciona, né? Ele é um sistema de alarme, né? Ele também funciona como sistema de alarme. Então ele monitora o carro, ele tem toda a parte de sensores internos ali de presença, se alguém quebrar o vidro, alguma coisa, tem sirene, tem bloqueio antifurto, né? E o sistema ele é acionado por pulseira, por relógio, cartão, tag, controle remoto, ele tem diversas opções, assim, né? E hoje a gente pode cadastrar até 10 dispositivos.
Você estaciona o seu carro na beira da praia para surfar.
Isso.
Fecha a porta com as chaves dentro.
Isso.
E você trava com
a pulseira.
Com a pulseira.
Isso, é. Ele tem um leitor colado no vidro, né? Ele é colado na parte, pode ser no para-brisa ou em algum outro vidro fixo, né? O pessoal às vezes cola também nos vidros traseiros, ou enfim, ele só precisa ser fixo, porque o leitor ele vai colado ali. Você aproxima a pulseira, o relógio, o celular, independente do dispositivo que for ali, ele só basta estar cadastrado, né? E pode deixar em segurança a chave, ela fica dentro do carro e fica segura porque tem um bloqueio de furto. Então,
se
mesmo...
adquire, investe uma vez só ou existe uma mensalidade?
Não, é uma vez só. Você compra o produto, leva numa autoelétrica, né, e faz a instalação. Após a compra, o produto é seu. Então, se for trocar de carro, é só desinstalar e instalar no outro. Então, ele é um produto que tem uma durabilidade bem grande e não tem mensalidade nenhuma.
E esse sistema já está funcionando há quanto tempo?
A gente já está testando, né? A gente já está usando ele, na verdade, há mais de um ano. Assim, no final de 2018, a gente instalou o primeiro modelo. Né? Ele já deu uma evoluída. Então, no ano passado, aí, ele já foi para a versão 2, que é a atual. E a gente já vem testando essa versão aí, usando ela aí, há cerca de 8 a 10 meses. E já tem cerca de 200... sistemas rodando o Brasil e o mundo, né?
É uma criação de vocês ou é um aperfeiçoamento já de uma tecnologia existente?
É, na verdade, o pessoal da eletrônica ali, o Felipe e o Adilson, eles receberam esse desafio, né? Um surfista mencionou com eles, ó, existe esse problema, a gente precisa solucionar. Então, eles começaram a trabalhar em cima daquele teclado, que era colado no vidro. Só que, né, como a gente já tinha a Saltwater, que é a nossa marca desde 2014, que com o conceito e o propósito de inventar soluções e inovações para o surfista, a gente se encontrou, começamos a testar em conjunto, né, o primeiro modelo foi instalado no meu carro, e eu falei para eles, ó, cara, é muito legal, tá funcionando, mas esse negócio de senha aqui não é tão confortável, não é tão prático, às vezes a gente fica com medo de que alguém tá olhando, eu não sei para quem eu falei a senha, porque às vezes tu vai com um amigo, vai com outro, fala dentro d'água, então a gente percebeu que esse negócio de senha não era ainda o ideal.
Uhum.
E a gente começou, a gente já deu a ideia, ó, vamos fazer com pulseira, né, que vai ser um acessório, vai ser legal, o pessoal já vai querer usar, né? E também tu vai ter uma segurança maior, porque tu sabe exatamente quem tem a pulseira, quem está cadastrado e tudo mais. E então a gente em conjunto começou a desenvolver e testar, né? E dando nosso feedback através da prática mesmo, né? Indo para a água, testando, vendo com os amigos. E desde então a gente vem aperfeiçoando aí e transformando esse produto aí no mais ideal possível aí para a prática dos esportes, não só como surf, mas demais outros esportes aí que...
Várias pessoas perguntaram pra gente, ah, mas isso daí não é só pro surf, porque a gente, como eu tava contando ali, em janeiro, eu fui pra testar, né, no janeiro de 2019, no ano passado, verão passado, eu fui testar ele em janeiro, eu tava lá dentro d'água, e eu encontrei com o Lindino Benedetti, ele viu os produtos eu mostrando, ele falou assim, cara, vocês têm que mostrar isso daí lá no Shark Tank Brasil. Eu falei assim, bah, sério? Mas ele assim, tem... Não, no Shark Tank dos Estados Unidos, ele falou, porque o Shark Tank é um programa que passa no canal Sony, é uma rede fechada, mas que passa na Band também. Então a Band tá mostrando muitos programas de empreendedores, tá começando a ter muito isso nas programações das TVs, né? Então o canal Sony desenvolveu esse programa onde ficam 5 tubarões, chamados de tubarões, né? Até interessante pra gente que é do surf enfrentar os tubarões. Aí ele falou pra mim, cara, se inscreve lá no programa Shark Tank dos Estados Unidos, eles vão gostar dessa ideia. E daí eu peguei, saí da água já correndo, peguei uma onda, já saí da água e fui pra casa. Cheguei lá em casa, peguei o computador, abri, botei Shark Tank e apareceu o Shark Tank Brasil. Aí eu abri o programa Shark Tank Brasil e vi que as inscrições estavam acabando. E eu acabar aquele mês. E daí eu peguei, escrevi a gente, coloquei lá pra gente ir. E no mês seguinte eles já me mandaram uma mensagem me convidando para fazer uma apresentação, que chama de pitch, né? Quando a gente faz uma pequena apresentação para eles de 2 minutos, falando sobre o produto. Eles gostaram do produto e falaram, mais algumas semanas a gente vai passar para vocês a data que vocês vão poder vir aqui em São Paulo para fazer a gravação de frente com os tubarões. Então a gente foi apresentar o produto em junho e julho.
Não há dúvida que muitas pessoas vão querer ter também o sistema, porque você vai no supermercado, você vai numa festa, você está com uma roupa social num evento, e aí você está sem bolso, né, muitas vezes.
Mulheres têm muito isso.
Mulheres, exatamente. Ou é mais um molho de chaves dentro daquela bolsinha pequenininha e tal, com bijuterias, com batom. Isso. Olha, a chave fica dentro do carro, minha, que legal isso aqui. Na hora do surf, o que fazer com as chaves do carro? Os irmãos Rafael e Cassiano dão a resposta aqui, mas vai servir para muita gente que também nunca viu uma prancha na frente.
Isso aí.
Daqui a pouco a gente volta e o intervalo é rápido. Já já tem mais ponto de encontro, aguardem. 11 horas e 5 minutos. A polêmica do recadastramento do IPTU no Balneário Esplanada continua. Amanhã o prefeito vai falar aqui no Comando Marconi. E um dos veranistas que também tem casa lá, morador aqui de Uruçanga, já mandou aqui uma relação com umas 4 ou 5 perguntas. Eu enviarei aqui a produção do comando, que poderá então questionar o prefeito amanhã sobre as coisas relacionadas ao IPTU do Balneário Esplanada, minha gente. Está conosco aqui no programa também o Laboratório Búrigo, quase 39 anos de história, análises humanas, veterinárias, vacinas. Ligue 3437-3131, acesse laboratóriobúrigo.com.br. Mercado Paloma, alô, dona Adriana. Fazendo bonito no Balneário Esplanada, esse mercado abre todos os dias. E não é só no verão, não, é o ano todo. Disponível na Esplanada, com verão completo para você e para a família. Mercado Paloma, reservas do frango assado para o domingo, no 999-27-4594. Nosso obrigado aqui aos parceiros da Marconi no projeto Festas nas Comunidades. Central do Óleo, Folmac Implementos Agrícolas, Meneghel Motos, Ótica Visual e Nova Cred, empréstimos consignados para aposentados e pensionistas e também agora com venda de consórcios. Também conosco aqui Gelos Uruçanga, bebidas, água mineral e também toda a linha de equipamentos para festas, mesas, cadeiras, talheres, balde de gelo, enfim, tudo isso, tá bom? Obrigado a eles que também sustentam aqui esse projeto tão importante para as comunidades. E você que é presidente de CAEP, você que é vice-presidente, responsável pela organização do seu evento, use a cabeça, meu amigo, né? Você vai ter que utilizar vários canais de propaganda, né? Alguns fazem cartazes, depois tem que sair colando, fazem o folder, tem que também buscar patrocínio pra caramba, depois tem que fazer o folder chegar em todos os cantos. E aí você anuncia na Marconi, de segunda a sexta-feira, 50 inserções, todo mundo de todos os cantos sabe da sua festa, e é um sucesso total. Quem utilizou no passado, colheu só frutos bons. Projeto Festas é o melhor caminho para divulgar o seu evento, tá bom? Estamos conversando com os irmãos do Balneário Rincão, são naturais de Criciúma, né? Eles têm casa na praia, lá eles surfam, Inclusive me disseram o seguinte, olha, o surf no Rincão está crescendo a cada ano, né? A praia está mais bonita, a cidade está mais bonita, se emancipou, faz a sua história, né? E, portanto, aumentou, ganhou mais status o Rincão, né? E mais surfistas também, né?
É, talvez isso até não só pela questão do Rincão, mas pela questão do esporte ter se popularizado após o Gabriel Medina e o Adriano de Souza, que são os campeões mundiais aí, fazerem com que o esporte se tornasse muito mais popular no Brasil. E se eu não me engano, ele está entre os primeiros esportes, os top 5 ali,
verdade,
mais praticados, porque eu lembro que eu tenho 33 anos, surfo desde os 12, e lembro muito de no começo eu chegar lá na praia e torcer para ter alguém lá para surfar comigo.
Uhum.
Então chegava lá, era novinho, né? Queria sempre que tivesse alguém mais experiente para te dar até uma certa segurança enquanto eu entrasse dentro d'água. E hoje, diferentemente, quando eu chego na praia, se tiver bom, né, que a gente tem ali os sistemas de previsões que estão monitorando, assim como vocês têm a previsão do tempo, né, vocês indicam, tem a previsão das ondas, que a gente faz também toda segunda e quinta ali no Instagram da Saltwater, a gente consegue ver que vai estar bom e no dia seguinte, cara, o sol nem nasceu, já tem gente entrando na água.
O surf, que agora é também esporte olímpico,
isso
não é?
Aí, isso
é importante,
isso,
né?
Vai ser uma coisa bem legal pra gente também, porque ele vai dar um status que vai tornar o esporte rentável para as pessoas que praticam e levam ele como uma profissão.
Uhum.
Então, eu acredito que quando a gente começou a competir aqui, os campeonatos eram só amadores, e para te chegar nessa WSL, né, no CT, que a gente chama, né, era muito difícil. A gente tem o Gabriel Galdino, que até está de parabéns aí, ganhou o evento ontem lá no Balneário Arroio do Silva.
Uhum.
Então, parabéns para o Gabriel Galdino, a referência de surf aqui na região sul de Santa Catarina, ele é um dos melhores. E ele tentou chegar na Elite, ele conseguiu chegar no QS, que é a divisão de acesso.
Uhum.
Para chegar no CT, tu teria que ir ou para Florianópolis, ou para São Paulo, Rio de Janeiro. E agora, se tornando um esporte olímpico, com certeza parte de recursos para fomentar o esporte poderão se espalhar. E como diz o meu pai, quantos tenistas tinham antes na favela, né? E que poderiam jogar como o Guga, como os surfistas bons devem ter espalhado aí pelo litoral e que não sequer pegaram uma prancha ainda na mão. Então, com certeza, isso vai dar uma oportunidade, porque o esporte muda as vidas das pessoas e para melhor.
Tecnicamente falando, as ondas do Rincão, como é que elas são para vocês? São ondas legais para surfar? Que época do ano as ondas são melhores?
O Balneário Rincão, ele, principalmente na plataforma norte ali, ele tem os seus dias de boas ondas, né? É um pico que, quando tá legal, assim, quando as condições estão perfeitas ali, tem uma onda muito boa, uma qualidade bem grande mesmo.
Uhum.
A plataforma, ela colabora, porque ela acaba criando um canal, né, que facilita a entrada no outside, que é o local onde a gente aguarda as ondas para pegar. E também a criação de bancadas ali nas laterais da plataforma ajudam a formação. O detalhe é que, como o Balneário Rincão ele é uma praia de mar aberto, né, não tem um costão para proteger tanto de vento quanto de correntezas.
Uhum.
Então, as ondulações, quando elas entram, por exemplo, de sul, acabam trazendo corrente. Então, quer dizer, se tu entrar na plataforma norte, o mar vai te levar em direção ao torneiro.
Uhum.
E quando a ondulação tá de leste, que é, no caso, com vento nordeste, geralmente ela vira para leste, se você entrar na plataforma norte, você vai sair ali no centro do Rincão.
Uhum.
Então, isso dificulta a prática do esporte, né? Porque tu acaba não conseguindo se posicionar nos locais onde tem as boas ondas, que geralmente é próximo à plataforma, e o vento também acaba atrapalhando muito, né? O ideal é pouco vento ou vento terral, que é o famoso terral que o pessoal fala do surf. É quando o vento ele bate em direção ao mar, né? Da areia para o mar. Ele facilita, ele deixa as ondas mais perfeitas, facilita a formação de tubos, né? E então, existe uma necessidade aí de alguns fatores para que o Rincão esteja boas condições assim de surf, né? Diferente, por exemplo, do Farol de Santa Marta, desses locais que tem costão, que protegem tanto de vento quanto de ondulação, correnteza, né? Então, para lá as condições geralmente são melhores, né? Dependendo, assim, se for pegar os 365 dias do ano, com certeza o Farol de Santa Marta, por ter costões que protegem de vento e ondulação, tem condições melhores, né, durante o ano. Mas o Rincão, com certeza, é um bom local para praticar o surf, principalmente na plataforma. E quando as condições se alinham ali, é uma onda de muita qualidade.
E inversamente proporcional à questão boa para o surfista e boa para o banhista. Uhum. Então, como o Cassiano falou, forma um canal por baixo da plataforma. A gente é quase amigo dos pilares, né? Então, uhum. Enquanto para o banhista, ali é uma região extremamente perigosa.
Exatamente.
Porque ao redor dos pilares formam buracos. Eu até sempre ilustro para a galera a questão de quando você está na beira da praia, o mar vem... Você tá bem na beira, com o pé na areia ali, vem o mar, bate no teu pé e volta para dentro d'água, né?
Uhum.
Quando o mar tá recuando, ao redor do seu pé, cria buracos.
Exatamente.
Então, ali no pilar da plataforma, igual. Só porque é numa versão muito maior, como se fosse um pé de um gigante. Então, ele vem ali, o mar, uhum. Bate nos pilares e recolhe. Quando ele recolhe, ele tira a areia ao redor do pilar e joga para as laterais. Então, ao redor do pilar, geralmente ali é fundo. Então, essa areia que saiu dali do redor do pilar foi para a lateral, que forma a bancada. Então, a gente tem ainda lá no fundo aquele formato de T. Essa é uma plataforma que ela é diferenciada, uhum. E ela gera um resultado bem interessante para os surfistas. E isso veio lá da Califórnia, né? Lá na Califórnia tem as de madeira, uhum. Que são assim. Lá até elas são públicas, diferente daqui que elas são privadas. Lá elas são públicas. E são de madeira, só porque resistem muito, elas trabalham, a plataforma balança, então quem for lá um dia com o mar um pouco mais agitado pode perceber isso, pode até achar estranho num primeiro momento, mas num segundo momento tu entende que esse movimento ele é saudável para a estrutura.
Como é que estão as plataformas do Rincão, em termos de condição física, conservação, né?
Plataforma Norte 100% cuidada ali, muitos sócios pescando, a gente vê muita gente pescando, até um abraço pro meu pai ali, pro professor Antonini, que é o presidente, o atual presidente lá da plataforma de pesca, eles fazem sempre as reuniões da Assembleia ali na Unimed, e fazem tomam um cuidado muito grande lá para a questão de manutenção da plataforma, ainda uhum. Bem, né? Para a alegria dos pescadores e também dos surfistas. Já a plataforma sul, ela teve um abandono aí, eles abandonaram ela lá, ela está um pouco largada, mas tomara que com aquela evolução que vai ter lá na zona sul, com aquele condomínio novo que estão fazendo lá, tomara que alguém assuma aquela frente ali e consiga manter aquela plataforma ainda utilizável e não vire um elefante branco.
Hoje ela está, a sul está abandonada, né? Uhum. Na verdade é proibido subir. O pessoal até sobe, volta e meia para dar uns pulos lá de cima,
para
surfar ou para pescar, mas na verdade, né, não poderiam estar subindo porque ela está bem prejudicada e tem o risco ali de desmoronamento.
Ela precisa de cuidado.
O Rincão é muito grande. Eu tenho uma irmã que mora na zona sul.
Legal.
O meu cunhado lá é um baita de um pescador a vida inteira, é o G. Pesca muito, sabe tudo.
Da colônia.
Você lembra daquele gol? E o cara foi passar de uma praia para outra, ele passou num...
eu lembro.
Tinha um arroio lá.
Estava próximo da plataforma sul.
Isso, e o gol dele ficou todo...
Sim, a plataforma... teve uma patrola.
A patrola tentou... Era o gol dele.
Ah, cara. Não, é até interessante isso, Jair.
Rindo muito, ele tentou tirar, e a patrola foi tentar tirar, piorou a situação. Aí mesmo que acabou com o carro.
E isso dali é bem interessante, porque como a gente vai muito para a praia, até o carro que o Cassiano usa, ele é um carro com 4x4,
uhum.
Mas às vezes, quando vira o vento sul, assim como virou no domingo, domingo quem estava na praia sentiu que o clima esfriou e o vento virou, né?
Uhum.
Então, quando acontece isso, é interessante que a areia do mar, ela afofa. Então, fica bem perigoso ir para a beira da praia com os carros. Então, quando vira vento sul, então, para quem gosta de ir para a praia aí, ou para quem está começando aí, cara, virou vento sul, não bota o carro lá na beira lá, que
inclusive,
é muito perigoso.
Inclusive 4x4, né?
Inclusive 4x4.
Ah,
se atolar o 4x4, meu querido... Só de trator.
Esses dias no farol a gente tava surfando, um amigo nosso resolveu sair ali da Santa Marta, que fica ao lado da Galheta, para conferir o Ipuã. Ele tem uma Amarok 4x4 e ele não tava ligado, né, que era vento sul, que tinha tudo isso, e tinha muitos morrinhos assim na beira da praia com areia movediça.
Pequenas dunas.
E ele simplesmente engalhou a caminhonete, imagina uma caminhonete alta, 4x4, forte, ela engalhou, sentou embaixo... Nós fomos com um troller lá para ajudar ele, o troller na hora de sair engalhou também. Então, assim, é para ver como não é só carro baixo, não. É dias de vento sul, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque fica bem traiçoeira a beira da praia.
Por isso que é interessante sempre ficar ligado nas previsões. Então, a gente ali no nosso Instagram, ali da Saltwater Brasil, a gente vem tentando fazer essa atenção aí pro pessoal que está começando, que como você comentou, está aumentando consideravelmente o número de surfistas e praticantes do surf, não importa a região, lá em São Paulo, a gente foi para lá visitar eles até para poder ir lá no Shark Tank Brasil. E a gente conheceu o pessoal do Surf da Zero Hora. Assim, o que é o Surf Zero Hora? Ele disse, ah, o pessoal que sai de São Paulo, capital, na madrugada, vai lá pro Guarujá, pra Praia Grande, pra aquelas praias do litoral de São Paulo, que por sinal são muito bonitas, a gente não conhecia, a gente acabou conhecendo. E eles surfam pela manhã e voltam pra São Paulo pra poder trabalhar. Então era o Surf da Zero Hora. Eles saem na madruga, vão lá, surfam e voltam. E tá acontecendo muito isso. Tem o pessoal que acorda às 5 horas da manhã pra ir pra academia. O surfista, infelizmente, depende da luz do sol para poder praticar o surf, então não tem jeito. Muitas vezes tem que acordar cedinho para ir.
Muito bem. Conversei com os irmãos Rafael e Cassiano, da família Aguiar, minha gente, que desenvolveram uma tecnologia, né, para você poder deixar as chaves do seu automóvel dentro do veículo. E aí, com um sensor, numa pulseira, ou até num relógio, você identifica, passa ali no vidro, acabou, vai surfar numa boa... Seu carro fica chaveado e seguro.
Isso aí.
Bacana. Onde que se encontra? Qual é o canal que se pode pesquisar um pouco mais sobre essa tecnologia e sobre esse produto também, né? Olha. E como disse, não interessa só surfistas.
Isso, a gente até mandar um abraço para nossa mãe, que ela foi a primeira mulher a colocar não ir para o surf sem chave, mas trabalhar no dia a dia sem chave, né? Que era um problema para ela. Então, quem quiser acessar no YouTube, botar lá KLS Shark Tank Brasil, vai conseguir ver a gente apresentando o programa. É um programa de TV fechada, mas que em breve deve estar indo para a Band e vai para a rede aberta. E a gente também tem ali, depois o pessoal da Marconi de repente pode botar ali no Instagram, o nosso Instagram, Saltwater Brasil, @Saltwater Brasil. Para quem não sabe o que é Saltwater Brasil, a gente usou as palavras em inglês, né? Porque estava um pouco... A gente queria criar algo que tivesse sintonia com um meio global. A gente age local pensando global. Então, a gente pegou a palavra saltwater, que quer dizer água salgada em inglês, né? Então, assim, já tá, é uma língua internacionalizada já. Então, a gente quis trazer isso. A gente botou Brasil com Z, que é a maneira como o mundo enxerga o Brasil, né? O Brasil com Z. E a gente botou ali, @saltwaterbrasil. Ali a gente sempre fica publicando soluções para o surf, soluções para a galera, como a câmera aqui. Você falou que você tem os patrocinadores da Esplanada, então já vou dar uma notícia para eles e já até instigar eles a aumentar o convite para o pessoal da SurfView Brasil, que a gente esse ano a gente colocou ali no Balneário Rincão, na Plata Norte, a câmera que fica 24 horas filmando as ondas. Então eu já conversei com o pessoal ali da Esplanada, já comentei com eles que era possível a gente também colocar uma câmera lá na Esplanada, porque também tem surfistas lá na Esplanada surfando. Então a gente ficou contente aí de sempre estar interligando isso. Acho que a Saltwater Brasil, ela vem com essa ideia de sempre estar fazendo conexões. Assim como o Steve Jobs falou, ligue os pontos. A gente vem fazendo isso não só visando a gente, mas sempre visando um algo mais com outras pessoas, com outras parcerias. Com a Nissan do Brasil convidou a gente instalou o primeiro surf sem chave, né, no Nissan Kicks, em parceria com uma grande montadora, que é a Nissan, né? Que é uma empresa japonesa, que aceitou colocar o nosso sistema no carro deles e lançar ele. Assim como tem os desfiles de moda, eles têm os desfiles de carro, né? Os feirões, aliás, os salões de automóveis.
Salões.
Então a gente participou com eles em maio desse ano de 2019, lá em São Paulo. A gente fez o lançamento do Kicks, o primeiro Kicks Surf 01, que foi um carro SUV, com a tecnologia já embarcada, para mostrar para os surfistas que seria uma boa ideia fazer esse formato de ir para o surf sem chave, que esse foi o slogan que a gente criou, né, para o pessoal entender o que era. E por que ir para o surf sem chave? Porque tu tem que deixar o carro na beira da praia e tu tem que entrar na água salgada, né? Então como é que tu vai fazer isso com a chave do carro?
Mesmo.
Surf sem chave. Então foi assim que nasceu. Para quem quiser depois acompanhar, a gente tem ali o nosso Instagram, a gente pode deixar ali pro pessoal,
quiser,
Facebook também.
Quem quiser tirar dúvidas também pode vir direto no nosso Instagram, é @CassianoAguiar, @RafaelDeAguiar.
Pode ser os pessoais também,
pode,
né?
Pode ser o pessoal, a gente troca uma ideia, conta um pouco melhor aí do sistema. E
produto
já...
patenteado, garantido e já... trazendo interesses, né? Atraindo interesses de outros segmentos que não tem até nada a ver com o esporte surf, né?
Foi interessante que aqui na Iruçanga tem a Chapan, tem a Josi, que é ela fez uma pós-graduação comigo, e assim que ela conheceu o produto e ela lembrou de mim das aulas, ela falou assim, cara, eu não surfo, mas eu jogo aquele airsoft. E a gente vai praticar o airsoft, aquele tipo aquelas estratégias de guerrilha, né? Aqueles de guerra, assim, que eles fazem pra... Que é um tipo de esporte novo que tem aí, que eles vão com uma roupa muito, tipo, de exército, assim.
Uma roupa camuflada, né?
Camuflada, com uma arma, e eles vão com a chave no bolso. E já teve gente que perdeu a chave durante o confronto deles lá e nunca mais achou.
Tá aí. Porque eles praticam, às vezes, em construções abandonadas, e às vezes em
mas tá com confronto real, né?
Isso. É, exatamente.
E daí pode perder, né? Então,
se perder a chave ali, não encontra mais.
A gente também fez uma coisa legal, foi uma parceria ali com o pessoal da Intelbras. Então, a gente até viu que aqui na portaria da rádio, vocês utilizam a Intelbras, que tem um cartão, né? Vocês fazem o acesso, cada um com a sua identidade.
Uhum.
Assim como o nosso relógio pode abrir o carro, a gente tem a parceria com a Intelbras, onde pode abrir também essa porta.
Abre porta também.
Então, a gente abre a porta do carro e a porta de gás. Então, eu Rafael, sou o primeiro que estou testando ir para o surf sem chave e para casa sem chave.
Ou seja, não tem limites esse negócio.
Inclusive,
aí,
inclusive, né? Eu abro meu celular, meu carro e a casa com o meu celular também, porque tem essa tag aqui que é colada no celular, né?
Ele está mostrando para mim aqui o celular, tem uma tagzinha atrás,
até o braço,
né? E aí
ela é
só aproxima do espaço?
Isso, ela é compatível tanto com o carro quanto com a casa, então eu não me preocupo mais nem com chave de casa nem do carro.
Rapaz, não sei porque, fiquei tão interessado nesse negócio aí. Muito bom, hein? Parabéns, irmãos da família Aguiar, Cassiano e Rafael, por esse lançamento. O mundo precisa de pessoas que se preocupam em trazer facilidades para o ser humano, o ir e vir, o ser e o estar, enfim, né? Acho que a gente consegue ter uma vida mais fácil com a tecnologia, que não tem limites, né?
É isso aí.
Essa é a verdade. Parabéns a vocês, viu?
Agradeço muito o convite, obrigado. Já também pelo André, né? Que fez o convite pra gente depois que ele instalou o sistema, né? Ele fez, falou, vamos lá explicar pro pessoal lá de Uruçanga e da região que escuta a rádio ali, contar que essa ideia surgiu aqui na região, né? Então a gente agradece o Jair, o pessoal da técnica aqui, que está sempre recebe a gente muito bem, assim, a gente já foi em algumas rádios, e parabéns pela rádio novamente, né? 69 anos comemorando isso, a gente que nasceu em 2014 já fica contente, né? Já tem alguns anos de vida, então a gente usa com certeza esse exemplo que as grandes empresas e as pequenas empresas que têm muita longevidade mostram para nós o que você pode trazer e melhorar para o mundo. Então tenho certeza que a comunicação, né, as rádios, jornais, eles servem muito para poder propagar a mensagem aí positiva para a galera, para contar o que está acontecendo realmente de uma forma imparcial. Então, parabéns pela rádio aí, 69 anos, e muito obrigado pelo convite.
Obrigado também, Cassiano e Rafael, sucesso para vocês, contem conosco aí, viu?
Valeu, muito obrigado.
Olha, falamos aqui na entrevista do torneiro, né, gente? E, inclusive, tem uma notícia aqui do torneiro que fala o seguinte: perdida uma placa de automóvel de Uruçanga no trajeto Esplanada Torneiro. A placa é PYZ9398. PYZ9398. Quem passar naquela região entre Esplanada e Torneiro, né? O contato do proprietário é 999-29-0994. Ligue aqui para a Rádio Marconi com a informação: 999-29-0994. Antes que alguém pergunte, no aniversário da Marconi não vai ter bolo, não vai ter nada, promoção? Eu até cuidei em perguntar aqui para a gerência, né? O nosso presente esse ano vai ser fazer o que a gente faz todos os dias: levar conteúdo, informação, dicas de bons negócios, uma boa música à tarde, uma boa entrevista, enfim, esse é o nosso presente. Agora, não duvidem, porque no ano que vem, quando a Marconi fizer 70 anos, aí já tem uma conversa nos bastidores aí de muita coisa nesse aniversário de 7 décadas. Hoje vai ser um negócio mais tranquilo, né? Mais suave, né? Mais humilde. Tá legal? Qual a sua experiência com a Marconi? Em que momento a Marconi fez parte da sua vida, né? Mais especificamente, mais pessoalmente, enfim, o que você curte aqui? Mande sua mensagem pelo WhatsApp também. Participe aqui no 984.